às sextas, a partir das 5:30. Conheça as pessoas, as instituições, as entidades que ajudam no progresso da região. Nas ciências, na inovação, na solidariedade, na tecnologia, na política, nas artes. De Aveiro para todo o mundo português. O Chá das 5. Em direto. Do Hotel das Salinas. O hotel com mais charme em Aveiro. Partidos debatem a ação política no município. Aveiro reúne no Canal Central a cada 15 dias para avaliar as decisões e analisar os acontecimentos que marcaram a agenda. Aos sábados, às 11, microfones abertos. Ouve-se a voz de Aveiro em 105 e em terranova.pt.
Rádio Terra Nova.
Boa tarde, quinta-feira, dia 27 de abril. 8 minutos contados depois das 7 horas. Bem-vindos ao programa Falar Claro, como sempre, de 15 em 15 dias, por regra, aqui na Terra Nova, com o Manuel Rocha Carneiro e o António Pinho, a quem agradeço a presença, mais uma vez, aqui em estúdio. Hoje, o António Pinho abre o programa. Bem-vindos.
Muito boa tarde, aqui no estúdio, a quem nos ouve. Bem, fazemos este programa na... Enfim, tratando-se de uma festa... Eu diria que na ressaca, não é? como dizem os homens do futebol, não é? Na ressaca da derrota, da vitória, então, consoante a ressaca há sempre, não é? Ou é para festejar ou é para esquecer. E, portanto, diríamos que aqui em linguagem futebolística, na ressaca aqui das comemorações do 25 de Abril, que este ano, de facto, ninguém se pode queixar de falta de animação, não é? Quer dizer, portanto, estas cerimónias que eu acho que, pronto, penso eu, e já se vão vendo algumas coisas interessantes feitas por câmaras, com escolas, a Câmara de Ilhas também fez com escolas, o colégio também participou em Águeda numas celebrações diferentes do normal, também com dança, com atividades, etc. Ligadas, obviamente, à data que se comemora, mas, de certa forma, reinventando-se. E depois vemos que, neste tipo de iniciativas, o pior acaba por ser sempre o que é o mais tradicional, que são os discursos, etc., a que, enfim, literalmente ninguém liga rigorosamente nenhuma, a não ser que haja aí uma tragédia qualquer, não é? Uma tragicomédia, não é? Não sei se... Acho que tragédia também, não é? Quer dizer, também não se pode exagerar aqui nas palavras, porque, na verdade, quando pouco se espera, enfim, quer dizer, também a capacidade de surpresa já não é muita, de surpreender, e ainda assim, eu diria que nós temos gente capaz de se surpreender, de se reinventar constantemente, eu diria, de conseguir escavar sempre um pouco mais. E com tanto respeito, com tanto cuidado, naturalmente, pelo 25 de Abril, por aquilo que representa, pela liberdade, pela democracia, que hoje em dia, enfim, acho que isso é perfeitamente... consolidado do ponto de vista da importância da data, daquilo que nos trouxe, do que era antes, e, portanto, eu acho que, tendo em conta o processo que se seguiu e as correções naturais que foram acontecendo, correções, ajustes, enfim, o que lhes quisermos chamar, na verdade, verificamos que há aqui aqueles que mais... Aquela coisa também é outra frase feita, que o 25 de Abril não tem donos, que é de todos, etc. Já vimos que o ano passado foram as marchas, não é? Foram as marchas que foram com direito de admissão, portanto, uns podiam marchar, os outros não podiam marchar, depois cada um fez a sua própria marcha, enfim, ao fim e ao cabo, também foi para isso que se fez o 25 de Abril, não é? Para cada um marchar se quiser, se não quiser marchar, não marcho, e se quiser marchar uns para cada lado, melhor ainda, não é? Ora, isso é que é, na verdade, o 25 de Abril. E depois, não é? Tivemos este ano esta originalidade da presença do Presidente do Brasil nas comemorações e que, por uma questão de... Eu acho que já disse isso aqui e um querido amigo e uma referência política do nosso distrito, o Dr. Assilo Gala, dizia muitas vezes que mais vale um inimigo inteligente que um amigo burro. E, na verdade, eu diria que o 25 de Abril, não é? Está cheio de amigos burros. Sinceramente, nomeadamente aqueles mais conhecidos, não é? Os mais sonoros. Eu diria que há quase uma relação, não é? Quer dizer, quanto mais notável é, maior vai por aí acima a dita. Não é? E quando nós vemos, não é, esta questão do convite a Lula da Silva, que houve mais do que tempo para desfazer algum entusiasmo que deve ter surgido lá do presidente Rebelo, lá deve ter dito em algum lado, epá, era porreira se lá viesses no 25 de Abril e tal, e vou sim senhor. Depois toda a gente percebeu o disparate que era, e a melhor coisa que conseguiram arranjar, o presidente teve cá meia dúzia de dias, não sei, não foi propriamente um... Não fez uma escala no aeroporto e veio lá no estante. Andou aí e bem, não é? Portanto, o que se encontrou foi fazer antes da cerimónia, o que obviamente, e atenção, isto não justifica nada, não é? Mas acabou por retirar o foco daquilo que era até a importância da própria visita. E depois, eu diria que a partir daí entrámos em escalada e, claro, que pelo meio tivemos uns fediverres, por isso é que eu digo que é sempre possível escavar um pouco mais, não é? A questão da, por exemplo, da condecoração da mulher do Presidente Lula da Silva, que ao que parece não foi sequer original, não é? Portanto, já condecorámos umas primeiras damas com uma ordem importante dos serviços a Portugal, etc. Quer dizer, a senhora não tem culpa nenhuma, obviamente. E o Lula da Silva também não, não é? Mas lá está, penso eu, a história do amigo burro, não é? Porque, de facto, certamente cheio de boas intenções. Se fosse um presidente da direita, mas na verdade, se fosse. Imagine, se fosse o Cavaco Silva, não é? Porque o Marcelo Rebelo de Sousa é dos afetos. Se fosse o Cavaco Silva a condecorar a senhora, iam dizer que era uma provocação, não é? A doutora Janja seria uma provocação se fosse uma condecoração. A senhora, não sei se talvez tinha vindo a Portugal ou não. Se calhar não, não sei. Mas pronto, é aquela coisa do foge cão que te fazem barão, para onde se me fazem me esconde. E portanto, isto cá em Portugal aplica-se mesmo, as pessoas bem, mal põem cá o pé, tunga, já levaram com a condecoração.
Ficam logo comendadores.
E portanto, depois seguiu-se, obviamente, aquele, e agora aqui entrando um bocadinho mais a concretizar, aquela questão do Chega, não é? Que obviamente, não é? Obviamente, é um espetáculo degradante, não é? E eu, enfim, hoje em dia não posso me orgulhar de não contribuir para a eleição de nenhum daqueles deputados que estava na Assembleia, mas, na verdade, não tive culpa nenhuma, não é? Mas é de facto um espetáculo degradante. Mas, e depois é aquela coisa, quando aí dizem o mas, é porque não sei o quê e tal. Isto não é um espetáculo degradante do Chega. Isto é um espetáculo dos partidos radicais, dos partidos extremistas. E não é sequer original em Portugal. Portanto, de eurodeputados portugueses já levantaram cartazes no Parlamento Europeu contra o seu próprio Presidente da República. Portanto, isso há fotos disso, não é? Portanto, e já ninguém se lembrava disso. Pois é, estas coisas, não é? Portanto, estes atos de voluntarismo têm a vantagem de levar a que se fale de tudo menos do 25 de Abril, não é? Portanto, todos os discursos se centram no Chega, não é?
E o Chega agradece.
Claro, obviamente. Não é? Eu diria que se isto fosse... As pessoas têm muita aquela, que eles estão todos feitos uns com os outros e tal. Desta vez não há dúvida nenhuma, não é? Que é como o inimigo público. Se não aconteceu, podia ter acontecido. Ora, e o inimigo público, portanto, o jornal satírico do Povo, não é? Que agora é do Expresso, mas eu, se não aconteceu, podia ter acontecido. Não é? E, na verdade, quando nós recuamos um bocadinho, isto para dizer que é óbvio que é inaceitável, é uma falta de respeito. Aliás, o próprio Lula da Silva, não é? Que é alguém hábil, reagiu muito melhor àquilo do que o Presidente da Assembleia da República, que eu não sei sinceramente o senhor... Pronto, lá. E depois tenho aí uma música interessante e estava a pensar nesta gente toda, na verdade. Quando a escolhi, pois lá chegaremos. Porque, na verdade, não é? A reação é absolutamente... estapafúrdia, diria eu, quer dizer, é quase tão grosseira a reação como a ação. E depois, quer dizer, hoje em dia, não é? Depois tivemos o episódio do vídeo, não é? Onde vemos o Presidente da Assembleia da República, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, a serem filmados ostensivamente. Eles sabiam, obviamente, que estavam a ser filmados, até têm o cuidado de se desviar para que a Câmara pudesse filmar, não é? Está aqui o Fernando, que é jornalista, e de facto é quase uma questão de cortesia. Quando há um cameraman na sala, nós nos pormos à frente da Câmara a tapá-lo, não é? Procuramos abrir e não sei. E isso vê-se nas imagens. Há uma senhora, até que é a esposa do Primeiro-Ministro, que faz sinal e eles abrem a roda e o senhor está a filmar, ostensivamente a gozar na Assembleia da República. Portanto, não estamos aqui a falar de nada de privado, não é? Quer dizer, já não estou a falar daquelas escutas que eu estou não sei o quê, para o Segredo de Justiça, etc. Aí, sinceramente, pode-se cavalgar a onda, mas são dois amigos a falar ao telefone, ou são dois tão zangados, etc. Ali não. Ali estamos aí a mena, que é vaqueira, não é? Como diz o nosso povo, um mata e outros folam, não é? E o Santos Silva sempre a faturar, não é? Portanto, entusiasmado, não é? Ali como o miúdo que deu a coça no outro, ali a gabar-se. E depois, que é uma coisa que eu acho que já começa a ser um padrão, não é? E, portanto, e sendo os tais arautos do 25 de Abril, quer dizer, já não é só o Chega, é o Chega e a Iniciativa Liberal. O vice-presidente da Iniciativa Liberal não foi eleito na Assembleia da República, não é? Portanto, passa-se de um lado para o outro com uma total naturalidade. Agora quer-se proibir o Chega de ir nas visitas em representação da Assembleia da República, que é uma coisa, enfim, inaudita, não sei, mas... Portanto, isto só dá gás, só dá força, não é? Ao Chega. E, portanto, eu estava a dizer, assim, os deputados do PCP, do Bloco de Esquerda, no Parlamento Europeu, em 2013, fizeram a mesma coisa. Não chamaram ladrão, não sei o quê, mas levantaram cartazes a Cavaco Silva, o seu Presidente da República. Portanto, a imagem que foi dada, certamente que haveria muitos sítios para o fazer. Além de, eu até estive a ler do meu trabalho, estar a ler hoje a notícia da altura, em que Marisa Matias dizia que, acho que é Marisa Matias, a eurodeputada do Marisa, do Bloco Esquerda, dizia que, com orgulho, que também a Ana Gomes e a Edith Estrela também levantaram cartazes e tal e coisa. E aquela, pusemos na linha e tal e coisa. E depois, eu lembro-me quando estive na Assembleia, em 2001, creio eu, visitou Portugal e falou na Assembleia da República o senhor, que na altura era o Presidente do Senado do Brasil, que era o António Carlos Magalhães, pessoal, que chamava-lhe no Brasil, os brasileiros têm sempre nomes engraçados, que era o Toninho Malvadeza. E o Francisco Louçã e o Luís Fazenda estavam com umas t-shirts a criticar o senhor. E, portanto, e quando veio o rei de Espanha, e quando não sei o quê... Portanto, de facto, isto, qual é que é aqui o que é que une esta gente toda? É, de facto, eu diria que é o oposto daquilo para que foi feito o 25 de Abril. É, de facto, pôr em causa as instituições, é o extremismo. E, portanto, digamos que... E o nosso Presidente da Assembleia da República, não é? Que ainda agora se falou, depois estas coisas, depois é tal história do amigo burro, não é? Quer dizer, tem estas vantagens, é que depois quando acontecem estas coisas, vamos nos lembrar de coisas que já nem nos lembrávamos e outras, não é? Que foi o senhor que disse que a concertação social era como uma feira de gado, não é? Portanto, eu sinceramente já não me lembrava disso, não é? Mas não sei se estaria a lembrar-se do seu colega de partido, não é? O Pinho, não é? Meu ilustre homónimo, que tem uma... Tem uma tia rica, mas está na América, né? Já estive lá, não é tia, mas é rico e já esteve na América, não é? Portanto, o senhor há dias gabava-se que deu aulas com prémios Nobel nas universidades americanas e que nenhum deles faria uma acusação tão rapidamente como fizeram cá e tal. Portanto, uns queixos... Agora a gente... Eu, de facto, no lugar dele também ficava... Também ficava um bocado desanimado. Então, o Sócrates já prescreveram os crimes quase todos, as acusações, e ele é acusado tão rapidamente, não é? Portanto, é de facto o que é que o senhor terá, não é? Portanto, o senhor que deu aulas nas universidades americanas, pagas pela EDP, à época, não é? E, portanto, digamos que assim a coisa é fácil de fazer. Portanto, quer dizer, quando nós temos um Presidente da Assembleia da República, que não é capaz de dizer uma coisa do género, meus amigos, o vosso comportamento é inadmissível, as atitudes ficam com quem as pratica, não sei o quê, ponto final, levantavam-se todos a bater palmas, uns foguetes e tal, e morria ali a coisa. Não. Vem começar. E depois ainda diz, chega, chega. Eu acho que o Chega ainda vai aproveitar aquilo para fazerem um sketch qualquer, não é? Porque o senhor, lembra-se que não foi ele, mas foi o Ferro Rodrigues, era a coisa da vergonha, não é? Portanto, a vergonha, que é uma palavra banalíssima, não é? Mas dita pelo Chega, vergonha e tal. E ele disse que é uma vergonha. Assim. Portanto, é de facto tudo tão pobrezinho, não é? Tão pobre, tão pobre. Que depois ouvimos a maioria, o deputado da maioria, só falou do Chega na sua intervenção, o do PS, não é? Portanto, um partido tem maioria absoluta, não é? No 25 de Abril. Portanto, se há quem neste momento beneficie, e aí o Marcelo Bolsonaro foi muito bem inteligente, falou do povo, etc., não é? Se há quem possa gabar-se de ter esse reconhecimento do povo, é o PS neste momento, tem uma maioria absoluta. E, aliás, se formos de 25 de Abril até cá, não é? Nos últimos 20 ou 30 anos, não é? Quer dizer, basicamente é o PS que governa, não é? E, portanto, podiam. Estão nos seus 50 anos, não é? Estão nos 50 anos do PS. Podiam evocar o Mário Soares, o Salgado Zanha, ele ainda referiu lá qualquer coisa. Podiam, quer dizer, mas não. Foi o Chega, o Chega, o Chega. E, de facto, como nós aprendemos nos filmes e tal, e nos livros policiais, qual é a pergunta que fazem sempre? Não é? A quem aproveita o crime?
Pois é.
Portanto, o Chega é quem aproveita o crime, depois a arma e tal, aquelas coisas. Se nós formos ver bem, não é? A quem aproveita o crime? Não é? Acho que essa é a grande questão. O Chega, não é? De quem todos falam, não é? O objetivo, qual é que será? É? E depois só uma nota aqui para passar ao Rocha Carneiro, só para aqui uma nota que eu também achei interessante e também é para memória futura, não é? Porque memória passada não há nenhuma, não é? Portanto, memória futura, que é quando, como dizem os russos, não é? Na União Soviética dizia-se que o passado é uma coisa incerta que está sempre a mudar e, portanto, deve ser por isso que cá também é igual, não é? Portanto, nós tivemos o PS, tivemos António Costa a dizer que respeitar a democracia, abril, etc., é respeitar os mandatos e as maiorias são para levar até ao fim. Ora, o ilustre presidente Jorge Sampaio, que infelizmente já não está entre nós, lá deve ter dado uma volta, não é? Porque, na verdade, vindo dos seus próprios camaradas, dizerem que a democracia, que era impensável, os mandatos, para dar uma lição ali ao Marcelo Rebelo de Sousa, que disse que assim, aquelas monocrávotas na ferradura, que as decisões difíceis às vezes são precisas e tal. E então teve que dar, portanto, essa nota, e também ficámos, porque a qualidade da democracia é tudo isto, não é? Porque as pessoas que ouvem dizem assim, oh, está a falar nisto, e de outra vez disse o contrário e tal. Isso é a qualidade da democracia, penso eu. E a democracia é tem tão maior é a sua qualidade quanto maior for o grau de exigência do povo, não é? E na verdade não temos sido muito exigentes, diria.
Manuel Rocha Carneiro.
Pois, isto...
Obrigado, António Pinho.
Pois, boa tarde. É um assunto sempre interessante este que nos traz. Logo aqui a seguir ao 25 de Abril há sempre qualquer coisa de que falar. E, de facto, metade dos discursos que se ouvem na sessão solene, nós todos os conhecemos. Foi exatamente há 47 anos que... Depois, no ano seguinte, foi exatamente há 48 anos que... 49 anos que... Bom, há 50 anos...
Para o ano é que vai ser uma animação.
O que me leva sempre a pensar que as pessoas, quando ganham uma certa maturidade... O que é que me suscita esta ideia? Há um cozinheiro francês que diz que quando um jovem cozinheiro começa a cozinhar, quer pôr muitos ingredientes na panela. E à medida que ganha experiência, vai pondo cada vez menos ingredientes na panela. E menos temperos, para não haver ali uma grande barafunda de gostos, não é? Para a coisa ser mais refinada. E, portanto, os nossos políticos, quando discursam, geralmente deviam, sei lá, cortar metade do discurso. Aquilo que é uma repetição das 10 edições anteriores, não é preciso dizer, toda a gente sabe que 25 de Abril foi em 74, não é preciso estar a ensinar-nos todos que há 49 anos, há 48, há 47, etc. Portanto, há uma certa, como é que se dizia antigamente, uma certa palha que é introduzida nos nossos professores de português de antigamente, arredavam connosco quando nós começávamos a fazer coisas destas. Porque, não é, quer dizer, estar a encher pneus não é propriamente o que faz falta. O 25 de Abril, há muito, sempre em todas as comemorações e as entrevistas de rua e dos intelectuais e de outras pessoas, há sempre aquela opinião, Abril não se cumpriu, Abril cumpriu-se, quem é que atraiçou Abril, a promessas de Abril, Abril para trás e Abril para a frente. A verdade é que eu cada vez mais tenho esta opinião, em Abril o que temos que fazer é ser gratos por um facto concreto. Foi que houve pessoas que, de uma forma mais acentuada ou menos, arriscaram a segurança da sua vida, do seu emprego, da sua carreira, do seu bem-estar, para provocar uma alteração na forma como o nosso país funcionava. E que dessa ação resultou benefício, não podemos dizer para toda a gente, que há de haver sempre alguém que se queixa. Uma das coisas que as pessoas perderam com o 25 de Abril, quando falam hoje, é a juventude. Quem viveu o 25 de Abril está hoje já assim, um bocado empanado e tal, e os cabelos brancos e estas coisas todas. E, portanto, as saudades... Alguns têm saudades de antes, pois, não admira. Antes tinham 15 anos, ou 16, ou 12, ou 10, ou tinham acabado de nascer. Aquilo era uma alegria. Mas, portanto... Tirando esta questão saudosista que é natural no ser humano, não é? Quando se fica mais velho, no meu tempo e tal, tem só a ver, não é a saudade do tempo, é a saudade da juventude, porque de facto não dói nada, as pessoas sentem-se bem e tal, bom apetite, tudo funciona ali que é uma maravilha e portanto confunde-se as saudades do estado físico e de saúde que se tinha com o ambiente político, etc. E, portanto, o que eu acho que se tem que ter no 25 de Abril é a gratidão. Antes de mais, faça aqueles lembrar com afeto, de uma forma amiga, essas pessoas que, sem nenhum benefício, porque a esmagadoríssima maioria não tiveram nenhum benefício pessoal com aquilo que fizeram, conseguiram ajudar a alterar para melhor as condições em que os portugueses podiam fazer cumprir Abril. Porque quem tem que fazer cumprir Abril é cada um de nós. Esse é que é o Bezilos. Isto é, ai, tal, não se cumpriu Abril. Calma, Abril é só um mês. Foi uma coisa que aconteceu. A seguir, há um povo, que são 9, 10 milhões de habitantes, conforme vêm mais pessoas ou menos, E temos de ser nós a fazer alguma coisa no nosso dia-a-dia, sermos exigentes para que a justiça funcione, sermos cumpridores para que o trânsito circule, sermos honestos, pagarmos os nossos impostos, votarmos conscientemente, participarmos civicamente nas associações ou nos partidos políticos, que são formas dignas das pessoas se empenharem na sociedade. E aí é que se cumpre Abril. Não há uns indivíduos a quem foi atribuída a missão de... Mas sei lá, então você não cumpriu Abril. Não. Abril foi uma oportunidade, foi o abrir de uma porta, agora façam, coisa que não se pedia antes. Portanto, esta é a primeira coisa. Depois, se repararmos, existem, a esquerda tem neste momento, vive um período de alguma crise, a direita parece que não, mas, enfim, não vou dizer aqui nada de muito polémico, mas a direita também tem a sua crise, não é? Porque não pode dizer exatamente o que quer, não é? Uma certa direita não pode dizer bem o que quer. Aqui também estou a fazer um processo de incensões, por-me aqui imaginar coisas, porque nós nunca sabemos o que é que as pessoas querem, só quando elas transformam o querer em ações.
Semântica.
Pois, exato. Agora, a esquerda tem que acima... Aliás, eu trouxe uma canção que eu acho que é o... Se calhar já passou aqui alguma vez connosco, mas que é uma espécie de programa político. É o que é que nós queremos para o país. E nesta, em vez de ser aquele discurso maçador do Estado da Nação, o que cada partido devia, num dia destes, com os seus oradores, era dizer-nos o que é que quer para o país. O que é que acha que é preciso fazer? Para onde é que se deve caminhar? Não é levantar um cartaz a dizer umas quantas baboseiras sobre isto ou aquilo, ou ter um gesto mal educado, ou dizer uns palavrões, ou patear em vez de bater palmas. Não é nada disso que muda a vida dos portugueses. O que muda a vida dos portugueses é que cada partido, dentro do quadro ideológico em que se identifica, construir soluções e propô-las à vista de toda a gente. Como é que nós vamos melhorar isto? Como é que isto pode ser melhor? Como é que podemos todos ter uma melhor saúde, uma melhor educação, melhores estradas, mais oportunidades de emprego, um melhor nível de educação cívica, de comportamento interpessoal, de esportivismo, no desporto, quer dizer, em todas as áreas da nossa sociedade, como é que nós fazemos com que ela seja mais agradável do que já é? Porque outra coisa que devíamos todos fazer, é reconhecermos que o nosso país, mesmo com todas as suas imperfeições, agora sou eu aqui o nacionalista, mesmo com todas as suas imperfeições, é um país onde os que vêm de outros países gostam de estar. E que reconhecem a grande valia de sermos um povo tranquilo, sem demasiada propensão para a violência gratuita, em que se pode, à noite, não é? A pessoa esquece-se e vai ali comprar mais uma água das pedras ou outra coisa qualquer e não tem que ir cheio de medo numa rua mal iluminada. Quer dizer, está claro que haverá sítios em Portugal em que essas questões de segurança se põem, mas na generalidade somos um país onde é agradável estar, porque somos um povo, eu defendo sempre isto, muito antigo, sabemos que temos mais lucro em estar com calma do que andarmos aí muito, muito assarapantados e com raivas muito, muito acesas em relação aos outros e às situações. E, portanto, os partidos nesse aspecto vão falhando todos, porque existe algo de adolescente e folclórico em algumas manifestações de vontade de algumas forças políticas. Quer dizer, a ideia de que propor qualquer coisa que escandaliza a generalidade das pessoas é que é a forma de marcar a sociedade. Pronto, cada um opta lá porque muito bem entende. Eu pessoalmente preferia que não se desse o espaço de crescimento eleitoral a um partido porque eu não tenho simpatia, forçando a dizer exatamente o que quer. Porque é para isso que serve a Assembleia da República. E depois, quando se diz assim, a Assembleia da República, depois há aqui uns quantos que dão má fama, não é? Dão má fama à coisa, pá, não se portam bem, pá, parece que isto é aqui uma desgraça e tal. Não, é que efetivamente é uma desgraça. Porquê? Porque em qualquer Assembleia... todos os elementos de uma Assembleia são responsáveis pelas ações desse coletivo. Ah, isso. Não há volta a dar. São responsáveis. Diz-se assim. O Presidente da Assembleia teve que gritar e falar daquela maneira e não sei o quê, não sei o que mais. E, bom, porquê? Então não está... Olha, nós falamos aqui às vezes do Parlamento Inglês, que é um Parlamento às vezes também muito animado. Nunca lá vi ninguém com... Eu sigo aquilo de vez em quando são assim umas coisas mais interessantes. E já tem acontecido deputados serem postos na rua. O Presidente Assembleia convida-os a sair. Pimba! Embora, depois lá haverá uma sanção qualquer, se calhar é monetária ou outra coisa qualquer, saiu. Não se comportou com o nível de educação que se exige ali. Pronto. Mas esse nível de educação não pode sair do dedo mindinho de quem dirige a reunião. Tem que sair de um consenso de todos que tenham sido plasmado num regimento, num regulamento, que diz... Como é que se dirige ao outro deputado? Não pode dizer, ó, seu não sei o quê. Não, tem que dizer, o senhor Flantal, Vossa Excelência. Os ingleses têm aquelas expressões de right honourable, honourable. Não podem. Mas, até eles estão em decadência. Até na Inglaterra, o nível de educação na discussão política está em decadência. Eles, nós admirávamos tanto por terem sempre estas fórmulas na terceira pessoa. Já decaiu a terceira pessoa, que era o Right Honourable, Honourable, Vossa Excelência, Sua Excelência, o Senhor Deputado, vamos imaginar assim, já decaiu para ele. Ele disse. Ela disse. E já estão com eles e com elas. Portanto, daqui também nós podemos imaginar que daqui a uns anos, mesmo na loira Albion, não é? Como se dizia antigamente, na loira Albion, qualquer dia também saem assim umas coisas menos delicadas. De qualquer maneira, a boa educação, o trato formal, é o melhor antídoto contra a má educação. Quanto mais formal o trato, mais difícil é descer-se ao nível da peixeirice, não é? Quer dizer, não encontro outra forma de dizer isso. Não é? Quanto mais formal. E, portanto, os senhores deputados, e está escrito que o senhor deputado, quando fala de outro senhor deputado, tem que dizer o quê? Não é o Jaquim das Botas, não? Tem que ser Sua Excelência o senhor Flantal. E a pessoa não gosta. Cá fora diz aquele tipo, é não sei o quê, não sei o que mais, a falar com os amigos, mas não é com a câmara de vídeo para o TikTok, não é? Pronto, mas o aspecto formal é importantíssimo para nós termos respeito. O Pinho tocou também nessa questão daquela gravação, não é? Supostamente clandestina, mas para que as pessoas se afastavam para ser feita, não é? Infelizmente, é quando as pessoas estão à vontade que nós lhes vemos a verdadeira natureza.
Aquilo é da TV, da RTV.
E mais.
Não é um telemóvel.
Claro. E enquanto no interior de uma instituição como é aquela,
claro,
todos os atores têm a mesma cartola, que é a cartola da sua função. Não é?
Claro.
Não estão ali os... Não é? Portanto, se entram naquela à vontade... Eu não posso estar de acordo. Quer dizer, porque nem que pensem aquelas coisas todas e achem aquilo tudo bem, liberdade de pensamento, mas naquele sítio não podem exprimir-se assim porque as funções que exercem exigem outra grandeza de atuação. Outra forma exemplar, usava-se a palavra ser exemplar. Ou seja, dar um bom exemplo às pessoas. Como é que um motorista que é parado por um polícia da Guarda Republicana, não é um Guarda Republicana, diz... Boa tarde, Sr. Condutor e tal. E começa logo. Opa! Não pode ser. Quer dizer, tem que haver exemplos de como é que nos dirigimos uns aos outros de forma a preservar o civismo e a boa educação. Ele aí sou justamente conservador.
E é absolutamente miserável. É pela. Eu não consigo desviar-me da história do amigo burro, não é? Quer dizer, porque as pessoas começam a falar, e como diz a nossa boa gente, quanto mais falam, mais se enterram, não é? Quer dizer, o senhor dizer, pá, ok, olha, foi um momento de descontração e tal, que não devia ter acontecido, acabou. Ponto, não. Que não podia ser divulgado, que vai saber quem é o responsável, que vai alimentar tudo isto, não é?
Claro.
Quer dizer, porque nós vivemos, de facto, de uma ligeireza, porque eu acho que o mais grave de tudo, é a incompetência. Acho eu. Quer dizer,
precisavam, em vez de nomear assessores jovens e inexperientes, deviam nomear assessores que soubessem mais que eles.
Mas ali estamos a falar de, séniores, não é?
Pois, mas mesmo assim precisa.
São os três.
Não é? Sabe, às vezes há o exemplo.
Se houvesse ali um azar qualquer, não é? Livro, não é? Portugal ficava completamente decapitado. Não é? As três figuras.
Se calhar até devia ser proibido estarem na mesma sala.
Todos juntos, não é?
Não é? Porque...
Até para nos pouparem estas coisas.
Não, mas acontece isto. Esta coisa dos assessores com quem mais de experiência. Quer dizer, porque, na verdade, são pessoas experientes, mas no calor do momento, às vezes, perde-se um pouco a frieza de pensamento. E é preciso haver outras pessoas...
Mas...
Que ajudem...
Era precisamente com isso que ele estava a brincar, não é?
Pois.
Um tipo de gelo e tal. Está todo orgulhoso, não é? Da malha que lhes dei e tal.
Pois, exato. Pois. Só que... Mas pronto. É o país que temos, não temos outro. Nós temos que ir ajuizando. É preciso saber que essa coisa do Van ao Papão às vezes vem. A questão dos partidos ditos, ou efetivamente extrema-direita... têm um problema. Há sempre o mesmo problema, que é as pessoas começam a votar neles para protestar. E um dia, por engano, há um a mais do que 50% que vota e depois têm que os aturar a mandar. Não é? Às vezes acontece isto, quer dizer, vota-se, mas como nenhum de nós sabe quem é que vota em quem, um dia pode acontecer um desastre. E já se viu, por exemplo, em França, muitas vezes, a Frente Nacional, e que agora tem o Rassemblement, não é? A Reunião Nacional, ou a Agregação, eu não sei como é que se traduz aquilo.
Já deu origem a outro.
Exato. E vimos outra coisa que foi, essa ideia do vem lá o papão para provocar os mecanismos de voto útil, é exatamente muito perigoso. E nós vimos que em França o que aconteceu? Desapareceu o Partido Socialista. Porque durante muitos anos era quem fazia frente e criava essa frente contra o papão e a dada altura desmembrou-se. Desmembrou-se porquê? Porque não basta um papão para fazer as pessoas terem uma visão de futuro. Aliás, o papão não nos mostra para onde queremos ir. Os papões, só o que nos podem dizer é para onde não queremos ir. Mas para onde é que nós queremos ir? É preciso que alguém tenha uma ideia. Não basta só dizer, nós não queremos isso. Calma, não, mas afinal queremos o quê? E como? Não é? Queremos o quê e
quando
como?
Quando houve direita moderada a governar em Portugal, nunca houve um partido de extrema-direita. E já os havia. Atenção, o Chega não é o primeiro, não é? Houve outros partidos, alguns até ainda existem, não é? Que tentaram ser aquilo que o Chega é hoje. Não é? Quando havia... sei lá, Paulo Portas no CDS, quando houve governos PSD, CDS, etc., que aí podia ser, de facto, uma boa oportunidade para estes não são a verdadeira direita, lá, que eles fazem agora nos Açores, não sei. E, na verdade, eles não tiveram esse sucesso. Não é? Portanto, atualmente, eu o mesmo se está a colocar, não é? No outro extremo, diria, não é? Com a questão do Bloco de Esquerda. Não é? O Bloco de Esquerda cresceu, não é? Chegou ao governo, ou ficou demasiado próximo, não é? Das asas, não é? Foi voando, aproximou-se demasiado do sol e as asinhas começaram a derreter. E nós temos a agressividade, por exemplo, da rua, não é? Que é uma coisa muito usada, não é? Nos partidos de esquerda. A rua está muito mais agressiva do que estava antes. Do que estava antes da maioria absoluta. Ora, há aqui uma aparente contradição. Não é? Quer dizer, quando o governo aumentou a sua base de apoio, porque tem uma maioria absoluta, não é? Passou a ser mais contestado.
Simultaneamente há outros fenómenos que estão a acontecer que propiciam isso, não é? Se o governo tivesse a maioria absoluta e estivesse num ciclo de prosperidade aumentada a crescer, claro, não é? E as pessoas a sentirem-se, bom, melhor, não haveria qualquer problema. O problema é que temos um processo de degradação do valor do papel circulante. Não é? Porque é o que o dinheiro é, não é? Esse papel circulante vai valendo cada vez menos. Há no horizonte umas nuvens bastante escuras, que se tenta que ninguém veja, que é para estarmos todos sossegados, não é? Mas a verdade é que o futuro do nosso país integrado na Europa, numa Europa que está a prometer algum tipo de convulsão, seja ele qual seja, quem vir, porque a nossa rua nem é assim tão violenta, basta vermos a rua francesa, que se calhar nem é tão politizada como a nossa, mas é uma rua de gente irritada. Os franceses irritam-se e vão mesmo para a rua. Aquilo é mesmo a má fé. Não é como nós, com as bandeirinhas. Ei, tal, todos contentes de ver os amigos. Eles ficam mesmo mal dispostos.
E isso é visto com muita... eu ia dizer nostalgia, mas não é nostalgia.
Mas cá nunca tivemos isso com os franceses.
Mas há muito gente cá, não é?
Que gostava,
nomeadamente de esquerda, que, obviamente, não é? Que dizem que. Eu até leio, não é? Agora, de facto, as redes sociais têm isso, não é? Que é aquilo que antigamente ficava aqui, estávamos aqui os três a comer um pires de tremolos, já não sei o quê, pronto. Cada um ia na sua, não é? Agora não, agora um escreve e comenta e tal, não é? Esta ideia de que, a dada altura, até as manifestações francesas eram tipo censuradas, não é? Quer dizer, não se via, não passava nas televisões e tal, o grande capital, quer dizer. E quando festejamos Abril, não é? Quer dizer, às vezes diz, ok, andamos a exportar a democracia, aquela coisa dos americanos e tal. Mas.
Tem tido muito sucesso.
Exatamente. Mas quando falamos disso, também é um bocado contraditório, não é? Que estejamos a dar palco, e não estou a falar do Lula da Silva, mas que nós temos agora o embaixador da China, não é? Já o embaixador, não é? O ministro dos Negócios Estrangeiros da China já veio dizer que os países.
O embaixador em França, ou coisa assim.
Que os países saídos da ex-União Soviética não são bem países independentes. Atenção. Portanto, não são bem países independentes. São mais ou menos. Quer dizer, significa que têm que aceitar, não é? Ora, esses países saídos da União Soviética, eles não nasceram lá. Quer dizer, qualquer pessoa, não é preciso recuar muitos anos na história para saber como é que esses países, não é, foram anexados, foram obrigados a fazer. Eles não foram para a União Soviética de livre vontade.
Claro.
E, portanto, é muito interessante e muito engraçado, diria eu, não é? Nós podemos dizer ao Sr. Lula que, pá, calma, que o Brasil é Portugal. Ou não? Não. É tanto.
Não, porque senão temos que pagar lá mais não sei quantas universidades, não,
pois,
nunca.
Não sei, não é? E a TAP, temos a TAP, não é? Temos um táxi aéreo. E portanto, quer dizer, isso é que é verdadeiramente perigoso, parece-me, não é? Que é a forma como se convive com este tipo de... A mim preocupa-me, não é? A Polónia não... Bem, por essa ordem de ideias, não é? A Polónia foi dividida. Entre o senhor Stalin e o senhor Hitler, por exemplo.
E antes vinha a ser dividida, não sei quantas vezes.
Portanto, se formos a ver bem, né, como dizia o nosso Ministro da Defesa, no limite, até pode nem haver Polónia nenhuma.
No outro dia estava a ouvir exatamente
a Finlândia.
No outro dia estava a ouvir nós na Europa temos países que todos eles são pluri, têm múltiplas nacionalidades no interior, ainda que umas mais embrionárias, outras mais batidas, mas têm.
Isso é que é o direito internacional.
Existe, basicamente, se a gente for ver, não é? Há poucos países como o nosso. Por isso é que nós também não conseguimos, às vezes, perceber bem coisas que acontecem nos outros países. Nós não nos sentimos estruturalmente diferentes, nem etnicamente diferentes, nem culturalmente diferentes uns dos outros. Basicamente, pronto, os transmontanos têm ali uns enchidos melhores, os algarvios têm lá as conquilhas e tal, mas somos todos a mesma coisa. Não, não, ninguém vai dizer, não, eu não sou português, eu sou das Conquilhas, ou eu sou do Botelo, de Vinhais, dessas coisas maravilhosas que nós temos. Quer dizer, não, nós somos um povo, e entender, principalmente porque nos sentimos como um povo, não é? Com algumas curiosidades locais e tal, mas somos só um povo. Outros não, logo aqui ao lado, já é uma confusão. Se uma pessoa diz que Castela e está em Lyon, fica logo tudo aborrecido. E se disser que está em Lyon e estiver na Galiza, já o galego se irrita. E é preciso cuidado. A gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque as pessoas ainda vivem essas coisas com muita força. Nós temos dificuldade em entender o privilégio que temos. Porque, na verdade, nós temos um privilégio, esta tranquilidade em que nós aqui vivemos, tem a ver com esta unidade que temos.
Pela ordem de ideias do senhor chinês, não é? Que, obviamente, nada disto é dito de forma inocente.
Nada é inocente ainda.
Quer dizer, nós também não impedimos no seu país.
Mas não se esqueça.
Fazemos parte da Espanha.
Que isto, no fim, entre países não há amizades, só há interesses.
Claro,
não é?
Sim, claro
e depois
sim.
As fronteiras são tão sólidas quanto o exército do país as conseguir defender. As fronteiras são os riscos, não é, que se fazem. E, por alguma razão, não é? Olivença continua lá do outro lado. Está do outro lado porquê? Porque não dá o cepo, como se dizia antigamente, não dá o cepo para a mecha, não é? Quer dizer, não, o que se ia despender não era compensado pelo... E mostra que já tivemos políticos com óbvio bom senso.
Mas isso que estamos a falar, pronto. Não é? Isso é um retrocesso.
Ah,
é um retrocesso.
Porquê? Porque há um falhanço
muito importante.
Mas há um falhanço do multilateralismo no mundo.
Isso é o oposto. É o oposto do que se pretende com a Carta das Nações Unidas.
Ah, pois,
que se pretende, mas respeitar as fronteiras, o país mais pequeno não pode ser ocupado pelo mais forte.
Eu não quero aqui pôr-me no papel da questão sempre contra este ou contra aquele. Mas a verdade é que um dos primeiros a desrespeitar permanentemente o multilateralismo é exatamente aquele país que, pela sua capacidade militar, gosta de fazer o que lhe apetece sem ligar nenhuma a... Não vamos dizer o nome. Aquele que a gente não vai nomear, não é? Que gosta de fazer o que lhe apetece. A maior parte das intervenções militares, algumas, todas com grande violência, não é? Porque para a vítima houve sempre a máxima violência. Todas com grande violência. Que não só levaram à morte centenas de milhares e milhões até de pessoas nos últimos 20 e poucos anos. Outras que levaram ao desmantelamento de estados. Outras que levaram, enfim, uma série de desgraças. Foram todas feitas à revelia da Carta das Nações Unidas. Porquê? Porque havia uma ideia da excepcionalidade de um poder que se afirmava a si próprio como bom e bem intencionado e os outros eram os eixos do mal e não sei o quê. Tudo bem. A nós, como ainda ninguém decidiu vir aqui, nós vamos assim por baixo entre os pingos da chuva, vamos fazendo conta que não é nada connosco. Mas um dia pode ser. Porque estas coisas, mais tarde ou mais cedo, o baralho dá ali uma volta e sai-nos a carta errada.
Pronto. Mas se convivemos com a normalização, não é? Quando começamos a dizer que países da União Europeia, como nós, não são países independentes, não é? E começamos a viver com isto naturalmente.
É
a história, é a história do ir alimentando o crocodilo, não é?
Claro.
Na Churchill, na esperança de ser o último a ser comido. Agora vai a Ucrânia, amanhã vai a Lituânia, depois vai a Letónia.
Mas como é que se chega a um ponto deste? É porque se vão criando precedentes. Vão-se criando precedentes e vão-se normalizando esses comportamentos. Todos nós sabemos hoje. Todos nós sabemos hoje, sabe-se documentadamente hoje, que o Saddam Hussein nunca tinha apoiado a Al-Qaeda. O Saddam Hussein não era aliado dos perigosíssimos, nefastos iranianos. Não. O Saddam Hussein seria uma personagem politicamente antipática, mas não vinha cá a meter-se connosco. Tinha, as mulheres podiam ser advogadas, cientistas, etc, etc. E, de repente, há um país que decide que não, nós vamos lá refazer aquela coisa.
E a Revolução Islâmica no Irão
e sem
é
mandato,
o oposto.
Claro, sem mandato de ninguém, o Iraque foi desmantelado. Era o país mais desenvolvido do Médio Oriente e foi desmantelado, bombardeado. Mas bombardeado a sério, não é como isto está a acontecer na Ucrânia, que é bombardeado a meio vapor. bombardeado a sério.
Não há meio vapor.
Não há meio vapor para aquele. Não há meio vapor para aquele que morre. Estão, não é? Pronto, não há meio vapor para aquele que morre. Mas há meio vapor na intensidade. Essas coisas estão lá medidas por quem sabe. Eu não vou por aqui a tomar uma posição ideológica em relação a isso. Eu acho que se devia privilegiar o multilateralismo para que os países que são maiores, por acasos da história, não é? Porque isto são acasos. Os Estados Unidos têm aquele tamanho todo, por razões que se conhecem, não é? Da expansão, disto, daquilo, da todo. Tudo bem. Tem o tamanho que tem. Mas por ter aquele tamanho, não tem o direito de chegar, por exemplo, a qualquer país da África e de derreter aquilo? Não pode ser. Portanto, temos que encontrar formas de gestão dos conflitos no mundo em que sejam outras metodologias do que não a da canhoneira, senão, ao fim e ao cabo, voltamos, e já estamos quase, no tempo em que se escreveu o nosso hino nacional, em que nós somos sujeitos a um ultimato e, ao fim e ao cabo, o império inglês ameaça-nos com quê? Para as canhoneiras todas, ao longo da costa, a matraquilhar aí as nossas cidades, ou baixávamos a bola, ou tinha que ser assim. E contra os canhões marchar, não era contra os canhões russos nem alemães, era contra os canhões ingleses, porque eram os canhões ingleses que nos estavam a ameaçar. Curiosamente, o nosso aliado mais antigo e é que impulsionou o sentido patriótico de que resultou a portuguesa. Quer dizer, porquê? Porque amigos, canhões à parte e interesses à parte. Eles são nossos amigos desde que a gente não precise deles. Basicamente é assim, cada povo tem que saber governar-se.
Isso foi há mais de 100 anos e depois disso só houve duas guerras mundiais na Europa, não é?
Mas não deixa de ter a sua relevância.
E nos últimos 80 ou 70 não havia, não é? E agora voltou a haver.
Pois,
estamos no caminho certo.
Voltou a haver por razões que também são... Quando se diz compreensível, as pessoas pensam que o compreensível às vezes quer dizer aceitável. Não, compreensível é que se pode compreender, entende-se as lógicas. Não se tem que achar bem ou achar mal. Não somos nós que estamos metidos naquilo. Eu nem tenho que achar bem, nem tenho que achar mal. Acho que é mal sempre que qualquer pessoa está a sofrer sob o perigo de lhe cair uma bomba em casa, de lhe matar as galinhas e a avó e os filhos. Então, isso é sempre uma situação terrível e reprovável. Agora, a melhor maneira de acabar com essas situações é compreendê-las. É compreendê-las. É a melhor maneira de acabar com elas. Agora, nós aqui estamos um pouco sujeitos ao vento, aos ventos da história. E, portanto, devíamos ir diretos outra vez àquilo que são as ambições das pessoas. O que é que as pessoas querem em Portugal? Querem na mesma sossego, tranquilidade, pouca criminalidade, que nasce de quê? De um emprego tão pleno quanto possível, da prosperidade, da satisfação das necessidades essenciais das pessoas, num bom sistema de saúde, etc. Todas essas coisas são mais que sabidas. Agora, se a única coisa para que serve a Assembleia da República, para levantar uns cartazes, chama ladrão a este, bandido ao outro, nós não chegamos a lado nenhum, porque nós precisávamos dessa amálgama de intelectualidade concentrada na solução de problemas, não é concentrada em como é que se há de chamar um novo vizinho ou arranjar mais um voto ou dois com meia dúzia de pataquadas.
É muito incompetente, não é?
Vivemos, é triste.
Vivemos um tempo...
Não, é deprimente.
Eu não tenho ideia de...
É, mas isto é uma situação muito deprimente, mas pronto. Não vou começar a tomar antidepressivos.
O Santana Lopes, ao pé destes senhores, era um estadista.
E estamos mesmo a fechar o programa. António Pinho e Manuel Rocha Carneiro.
Muito bem. Posso...
Podemos avançar para a música.
A música... Eu escolhi um tema do GNR, que tem uma... Que se chama Piloto Automático, não é? E que tem uma letra meio humorada e bem regada, diria eu, que de facto quando olhamos para estas situações todas, pensamos assim, isto, se agora voltando ao Churchill outra vez, não é? O Churchill, a senhora que era feia, diz que já está bêbado, não é? Mas amanhã estarei sóbrio e a senhora continuará feia e tal. É? Ora, se fosse o caso, não é? Ok, pronto, aquilo amanhã está tudo resolvido, a rapaziada acorda com a dor de cabeça, a tal ressaca e tal, mas na verdade é uma coisa já, é um estado comatoso, não é? Quer dizer, nós, portanto, esta agora e eu quando me lembrei deste tema nem estava a pensar na história do vídeo e tal, mas a história da TAP, não é? Quer dizer, o parecer, não é? Não é preciso recuar, não é um mês, é o dia, não é? Aqui há uma semana, ou semana e meia, ou duas, uma semana, se calhar, não foi muito mais que isso. O PSD era irresponsável porque estava a exigir a apresentação de um parecer que era fundamental na defesa e tal do Estado. Depois, o parecer tem que ser entregue, não tem que ser entregue. E no limite, não é? No limite, não havia parecer nenhum, não é? Quer dizer, como disse o Paulo Portas, nem havia parecer, nem havia fundamento. Segue-se a indemnização, não é? Quer dizer, e portanto, em breve, a senhora, a Cristine,
tem que ser verdade. Se houver um parecer que não existe, ele nunca pode ser objeto de uma fuga de informação.
E ao que parece, não é? Ao que parece, não havia parecer, mas a opinião dos advogados, dos juristas do governo, era que não se devia fazer aquilo. Porque ia custar muito dinheiro. E vai custar, obviamente, não é? Portanto, a senhora, neste momento, despedida em direto e tal, não é? Nós já vemos aqui nos clubes aqui da Terra e à volta, não é? Vemos mostram as mensagens a despedirem-nos. E depois aquilo custa dinheiro, não é?
Claro.
Portanto,
Só que devia ser o próprio a pagar o dinheiro. Quer dizer, uma pessoa fazer uma asneira e depois ter o vizinho
que paga. É um bocado o mesmo princípio do Santos Silva, não é? E agora, passando aqui com muitas aspas, que não é ofender a senhora, não é? Mas quando o gajo até treme, não é? Quer dizer, ela até tremeu, ela quando viu aquilo na televisão, deve ter começado a fazer as contas, a contabilizar, não é? Devia estar o advogado ao lado a dizer, deixa-os falar, não é? Eles continuam. Então, amanhã pediram-lhe para ela se demitir, não é? Disse, pá, já vai-se embora e tal, a gente fica aqui a bem. Pá, só que há uma grande diferença, não é? É que esta senhora não é portuguesa, não é? E certamente não precisa do governo português para nada, para trabalhar. Então, se fosse um gestor português, se calhar, vais para a nave, tem lá calma que isso resolve-se, não é? Mas pronto, tiveram azar, armaram-se em finos, foram buscar uma senhora, os caçadores de cabeças e tal, que é uma expressão extraordinária. Portanto, lá conseguiram encontrar uma senhora. E portanto, aqui o GNR é o piloto automático, não é? Portanto, digamos que, falando de aviões, e eu acho que o país, não é? O país em si é de facto um avião. Tá?
E muito bem, fica a proposta de António Pinho. Nós voltamos já a seguir para fechar o programa.
Lembrei-me que é aquelas máscaras.
falar, claro, na Terra Nova. Agora, para fechar o programa, Rocha Carneiro, escolheu o quê?
Pronto, a minha música é muito simples. Nós temos uma reserva fantástica de grandes artistas, grandes poetas, grandes músicos no nosso país. A segunda metade do século XX foi riquíssima desse ponto de vista. Mas o único, no meu ponto de vista, o único que conseguiu pôr mesmo numa canção o que devia ser o programa do 25 de Abril a ser construído por quem podia, que era cada um de nós, não é? Foi o Sérgio Godinho com aquela famosa canção Liberdade, não é? A paz, o pão, a habitação, saúde e educação. Só a liberdade a sério quando houver. E depois elenca mais uma série de condições. O Sérgio Godinho às vezes foi acusado de ser um bocado panfletário e tal, não é? Trator, tataritaritata. Bom, toda a gente se lembra disso. Mas mesmo assim, essas canções faziam pensar na realidade. Porque as pessoas vivem numa cidade, sabem lá o que é sobreviver numa aldeia no meio do Alentejo. Foram importantes essas canções que falavam dos sofrimentos, dos sacrifícios das pessoas, para que se desligassem um pouco dos seus pequenos mundos. Agora, esta canção, ouçam-na com atenção, porque está aqui aquilo de que os políticos nos deviam falar. Que é como é que podemos assegurar estas coisas fundamentais, que deviam ser quase direitos fundamentais. Direitos porque se tem que trabalhar, mas direitos. Que se fosse normal que os portugueses vivessem em casas salubres, sem umidades, nem mofo, para fazer asma às crianças e aos velhinhos. Que são coisas normais, que deviam ser consideradas normais. Agora, é verdade que há uma grande discussão sobre como é que lá se chega. Ok, para isso é que devia haver políticos, para discutirem, então como é que a gente lá chega? Mas antes é preciso saber onde é que se quer chegar, não é de onde é que se quer fugir. Por isso é que a conversa dos papões não serve para nada. É preciso falar para onde é que queremos todos caminhar em conjunto, porque isto só se faz com todos. Não se faz com meia dúzia, nem com uns a mandar e outros à espera que lhes caia do céu qualquer coisa. Porque isso do céu, enfim, só caem indenizações quando a pessoa é despedida. Não é?
Portanto, é a música de Sérgio
Godinho, Liberdade.
O programa estará disponível, recordem, podcast dentro de poucos minutos em www.terranova.pt. Obrigado, Manuel Rocha Carneiro e António Pinho. Fechamos aqui o programa Falar Claro. Voltamos à antena dentro de 15 dias. Então, até lá.
A paz, o pão, habitação, saúde, educação. A paz, o pão, habitação, saúde, educação.
Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade a sério quando houver. Liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. Viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só a liberdade a sério quando houver. A paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só a liberdade a sério quando houver. Liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E quando pertencer ao povo, com o povo produzir. E
viemos com o peso do passado e da semente. Esperar tantos anos torna tudo mais urgente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. A saída de uma espera só se estanca na torrente. Vivemos tantos anos a falar pela calada. Só se pode querer tudo quando não se teve nada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Ai, só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir. Quando pertencer ao povo, que o povo produzir. Quando pertencer ao povo, que o povo produzir.